seu bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia a todos. Estamos aqui no programa A Palavra do Pastor mais uma vez, e hoje, modo especial, pela comemoração dos 80 anos da reunião da equipe Nossa Senhora, fundada por Padre Cafarel, né, Henri Cafarel, na França, né? E hoje tem quatro pessoas aqui, né? Celso e Débora estão ali, e também Kleber e Solange, porque também desses 80 anos, também hoje, né, estamos celebrando os 20 anos da primeira equipe de Nossa Senhora aqui em Dourados, inclusive Santíssima Trindade, é isso? Né?
Parto.
Bom parto?
A Senhora do Bom Parto.
Então, bom dia para vocês lá, Celso e Débora.
Bom dia.
Bom dia. Eu sou a Débora do Celso, né? Nós isso. Somos da equipe Nossa Senhora do Bom Parto.
Essa é a primeira equipe,
é,
né?
É a primeira equipe de Dourados.
Sim, sim, sim.
A experiência comunitária começou no ano de 98.
Certo.
Aí em 99 nós terminamos a experiência comunitária e aí sim iniciou a pilotagem. Uhum. E aí onde nós, a equipe Nossa Senhora do Bom Parto, entrou pro movimento, né? No dia 1º de março, nós fomos inscritos no movimento nacional, né?
Uhum.
Então aí nós fazemos agora 20 anos que somos equipistas de Nossa Senhora.
Maravilha.
O nosso primeiro conselheiro foi o padre Totonho.
Totonho, né?
Em memória, né?
Em memória. Ele veio de fora, né?
Ele cá, era...
Já conhecia a equipe Nossa Senhora?
Tudo trabalho, ele, né? Já era aqui do seminário lá dos Salesianos, lá em Dápolis, né?
Isso.
E nós tínhamos aqui em Dourados um casal que pertencia a uma equipe de Campo Grande, que é o Paulo e a Érica.
Uhum.
E ele era militar, ele foi transferido para Dourados. E
certo.
Ela sempre gostou, o casal sempre gostou do movimento, e eles quiseram, né, junto com o padre Totonho, foram conversar na época com o bispo Dom Alberto, para que o movimento das equipes fosse montado aqui. Até no início, Dom Alberto foi meio relutante, porque ele não conhecia o movimento. Uhum. E já tinha outros movimentos aqui em Dourados.
Isso.
Mas o padre Totonho, junto com o casal, como eles eram apaixonados e sabiam da grandeza desse movimento, eles insistiram e convenceram assim o Dom Alberto a dar o sim para que o movimento fosse montado aqui em Dourados. E assim começou a nossa história na nossa cidade de Dourados.
Muito bem. Kleber e Solange, agora que estou prestando atenção aqui, né? Vocês da primeira equipe, Kleber e Solange da segunda equipe de Dourados. Agora não vou dizer o nome, senão vou errar de novo.
Nós somos da Santíssima, nós, né, Dom Henrique, somos da Santíssima Trindade,
né? E daí, como é que vocês, vocês chegaram a ser equipistas?
A nossa história é uma história já de família, né, que nossos pais eram equipistas.
Sim, sim.
E aí nós, em Londrina, né, no Paraná.
Uhum.
Foram equipistas da primeira equipe de Londrina.
Certo.
E para nós também é uma satisfação estar hoje falando aqui sobre esses 20 anos das equipes, porque foi a nossa vida, né?
Uhum.
Nossa vida conjugal, do Solange comigo, e nós em família, sempre vivendo o movimento por inteiro, né? E eu vi a Débora falar ali do padre
Totonho.
Do padre Totonho, né?
Sim.
O Totonho também foi o nosso primeiro, ele era guerreiro, né? Foi o primeiro conselheiro também da nossa equipe, né? Ele realmente alavancou juntamente com o Eric e Paulo, uhum, alavancaram o início do movimento.
Muito bem, agora então, falando do movimento iniciado aqui em Dourados, quando que iniciou, né? Estamos aí nos 20 anos, né? Vamos falar agora também, Kleber, como se deu que nessa semana também, dia 25, em todo mundo, né, 25 de fevereiro, em todo mundo celebrou seus 80 anos, né, da primeira reunião da equipe de Nossa Senhora, né? Como se deu a primeira reunião há 80 anos e onde tudo aconteceu e qual foi o carisma? Qual foi, né, na verdade, qual é o carisma das equipes, né?
Esse dia 25 foi um momento muito importante para o mundo inteiro, porque as equipes Nossa Senhora a nível internacional fizeram uma proposta em comemoração desses 80 anos, de todas as equipes nos mais de 90 países onde as equipes Nossa Senhora estão, nós iríamos fazer a reunião no mesmo dia. E foi muito bonito realmente, foi emocionante, porque o tema já tratava desse histórico, resgatar justamente aquele dia, que foi onde uma mulher, a princípio, né? Ela foi buscar um aconselhamento com o padre Cafarel, o Henrique Cafarel, e a segunda visita ele já foi com o esposo, e na próxima já foram entre quatro casais. Foi aí onde se deu o início ao movimento. E justamente naquela época, que era a época de 1939, época de guerra, época, né, de...
A Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial. Fervendo, muitas aflições, né, muitas dificuldades de até de pertença, né, à vida, né?
Sim.
Eles procuraram e a gente, até na nossa oração, a gente fala que padre Cafarel foi... tinha um fogo devorador do Espírito Santo, né? E com certeza esses casais também tinham, porque dali saiu todo esse movimento, aonde até hoje o Espírito Santo vem brotando, vem inundando os corações desses casais, e trazendo assim bênçãos e bênçãos em todas as equipes no mundo afora.
Maravilha. Solange, você sabe em quantos países do mundo as equipes Nossa Senhora se encontram, estão presentes?
Estão presentes em 90 países.
90 países, né?
Uhum.
As regiões, mais ou menos, que tem os continentes, qual o continente tem mais forte a equipe Nossa Senhora? Tem ideia?
É no Brasil.
No Brasil?
No Brasil.
Que
cresceu
maravilha.
Muito o movimento, graças a Deus.
Né? Diga, Kleber.
Nós chamamos de super região, né? Nós temos a sub-região Europa, África, Norte América, Latino-Americana, várias asiáticas. E, por incrível que pareça, o movimento veio para cá em 1950 e foi desenvolvendo, que hoje, como a Solange falou, nós somos a maior presença de equipistas a nível mundial, o Brasil. É uma bênção, porque... nós também fomos, até por esse fato, nós tivemos o primeiro encontro internacional fora do continente europeu, foi agora em 2018, né? Aqui no Brasil. Em Brasília. Em 2012. Em 2018 foi em Fátima. Foi maravilhoso e hoje também nós temos, como foi desenvolveu muito a nível da América, hoje o nosso casal responsável internacionalmente é um casal colombiano. Também.
Legal, gente, que história bonita, né? Débora, quantas equipes, né, se tem, deve ter ideia, né? Existem no mundo, tem ideia?
27 mil equipes.
Aproximadamente, né?
Sabe, só voltando um pouquinho, Dom Henrique, na história do início do movimento, que eu acho que um fato bem peculiar e marcante do nosso fundador foi quando a esposa foi conversar com ele e pedindo, né, que ela queria ter um matrimônio mais espiritualizado e por isso ela foi até o padre. Ele disse para ela: então vamos marcar uma reunião, vai lá e traga seu marido. Então, assim, isso aí é o nosso ponto alto.
Sim.
Um caminho em casal.
E uma coisa assim que talvez não esteja aqui, mas que começou agora, iniciei como conselheiro da equipe de Santíssima Trindade, Deus Soterá, né? uma coisa que eu acho muito interessante, que eu mesmo há muitos anos, há mais de 20 anos eu pregava isso, né, e fui descobrir agora nas equipes, né, conhecendo um pouco o Padre Cafarel, né, que o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem caminham juntos. Eu sempre achei isso muito importante, né, e vem firmar dentro do trabalho das equipes e do movimento das equipes de Nossa Senhora, né?
Nós tivemos o Dom Reduvino, né, que foi assim um grande alavancador do movimento aqui em Dourados, porque ele sempre viu isso, que essa unidade, ordem, né?
Sim.
E casais era assim muito proveitosa. Os padres, ele fazia questão, sempre fez questão que os padres se inserisse no movimento, para que eles tivessem um contato direto, como eles não têm a experiência do casamento, que eles tivessem contato com os casais casados, né?
Sim.
E assim pudessem entender um pouco dessa verdade do casamento, do dia a dia, né? Junto com toda a pedagogia que o movimento traz, isso daí faz com que ele tenha essa realidade e possa, assim, entender o nosso matrimônio, isso, né?
E também, aí que fui também entender, quando eu cheguei aqui, porque eu conheci a equipe Nossa Senhora lá em Campo Grande, né, que foi reitor do Santa Pepe Socorro, né? Até comecei a fazer essa chamada experiência, foi acho 2 ou 3 meses mais ou menos, depois fui transferido para o Paraná, né? E quando vim para cá com o bispo, então vi que aqui é muito forte a equipe Nossa Senhora, né? E a necessidade de cada equipe ter um presbítero, um sacerdote, ou até um diácono, uma religiosa, né? Mas no contexto principal seria um sacerdote,
sim,
né? Então, por haver muitas equipes, então, né, abre-se espaço para uma religiosa, para um diácono permanente, né? E aí eu me pergunto, mas por que cada equipe tem que ter um padre, né? Porque você pega qualquer outro tipo de movimento, não é assim.
É um privilégio nosso, né?
Daí eu fui entender também que alguns padres, mas eu tenho muita equipe, preciso deixar uma, etc. Está muito carregado, está muito puxado. Inclusive, por isso que eu entrei na equipe, para poder conhecer essa dinâmica, né? Então, achei muito interessante. Falei, olha, vem de encontro com aquilo que há muitos anos eu venho falando nos encontros. Eu sempre trabalhei com famílias, em paróquia, na formação de famílias, etc. Movimentos, toda a minha vida, né? Eu sempre trabalhei assim, né? Então, muito interessante esse destaque também. Por isso, você que pensa, que com certeza está ouvindo o programa Palavra do Pastor nessa manhã, né, aqui na Rádio Coração, com esses dois casais, né, aqui presente, né, é muito importante também vocês acolher os padres, às vezes entender as suas dificuldades, às vezes não quer participar, etc. Conversar, explicar, orientar, né, por quê que cada equipe precisa de um sacerdote como conselheiro, né? Você sacerdote, sei que os padres nessas horas não podem estar ouvindo o programa, então ainda correndo nas secretarias paroquiais ou em outros trabalhos, né? Que os padres também possam compreender a importância dessa missão dentro das equipes de Nossa Senhora, né?
Eu queria que o Dom Henrique ressaltar a respeito do próprio trabalho que o Henrique Rafael fez naquela ocasião, porque nós estamos aí com 80 anos, e o que foi elaborado, organizado há 80 anos atrás pelo Padre Cafarel, está cada vez mais difundido a nível de mundo, né? E muito um movimento extremamente organizado, né? Então a gente pode, com certeza,
organizado, isso, criterioso.
É, organizado, e a gente pode atribuir isso realmente a todo esse trabalho que foi feito há 80 anos. E aí vem também uma outra situação, porque a gente reconhecer que isso foi inspiração do Espírito Santo, porque a gente está fazendo uma oração sempre a respeito da santificação do padre Henrique Cafarel. Né? Então isso aí vem de encontro para que as pessoas entendam e saibam por que a gente faz isso. Né? Porque realmente é a inspiração do Espírito Santo. Não foi do nada, né?
Não
porque
foi.
Se foi um movimento que deu certo tanto, há tanto tempo, e quem conhece todos os escritos do padre Cafarel vai entender essa organização.
Só corrigindo aqui, nós somos em 13.600 equipes, 27.000 equipistas, casais equipistas.
13.600 equipes a nível mundial, em 90 países.
Maravilha. Vamos agora ouvir uma música ligada à família. Eu pedi que ele escolhesse a música ali, é Famílias do Brasil, Padre Zezinho.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, vou retornando ao programa Palavra do Pastor, depois da música bonita do Padre Zezinho, né, sobre famílias do Brasil, e nós estamos aqui com dois casais da equipe de Nossa Senhora, né, os casais quais primeiros das equipes aqui em Dourados, né, Celso e Débora, que foram os primeiros, depois Kleber e Solange, né, da segunda equipe, e também quero agradecer a todos os radiovintes nesse momento, de toda a nossa Diocese Dourada, e além da Diocese também, aqueles que acompanham a Rádio Coração através do site, né. Também a Rádio Milícia Imaculada sempre está conosco nesses momentos, né? Então, muito bem. Dando sequência às perguntas, Solange, mais ou menos quantos conselheiros ou acompanhantes atuam nas equipes no mundo? São 13 mil e algumas...
13.600 equipes, uhum. Então eu imagino que mais ou menos uns 10 mil conselheiros,
sim.
Porque alguns têm várias equipes, né?
Isso.
Entre sacerdotes, irmãs e diáconos...
Uhum.
Né? Aqui em Dourados, inclusive, nós temos bastante diáconos, né? E irmãs acompanhando. Campo Grande, por exemplo, eu lembro que quando aqui começou a ter diáconos, em Campo Grande não havia nenhum. E depois, hoje já existem.
nós fomos meio pioneiros com os diáconos e irmãs.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta em cima desta pergunta. Pode-se montar uma equipe sem conselheiro?
Ah, já aconteceu várias vezes, sim. Na experiência comunitária, inicia-se a experiência às vezes sem conselheiro, mas daí vai a busca. Ela não pode permanecer
sem conselheiro,
sem conselheiro anos, não. Então, às vezes fica, acontece de ficar alguns meses, ou um conselheiro muda até de cidade, né? E aquela equipe fica temporariamente sem conselheiro, mas tem que se procurar completar o quadro.
Já teve casos em cidades assim, com bastante dificuldade de padre, né? A gente está falando, a equipe de Nossa Senhora tem no Brasil todo, então existem cidades que às vezes as pessoas, para frequentar uma reunião de equipe, atravessa horas de barco para ir numa reunião, né?
Sim, imagina.
O que que tem de padre ou de religioso ou de diácono aí nesse local, é complicado. Então, às vezes, um casal mais bem preparado, ele pode, na experiência, acompanhar até conseguir
um conselheiro,
que é o que diz a nossa pedagogia, né? Ter esse acompanhante espiritual.
Eu faço essa pergunta porque eu quero aproveitar o momento do programa e o momento que vocês estão aqui, né, e como conselheiro de equipe, conselheiro do setor A, né, quero aproveitar que com certeza alguns casais devem estar ouvindo o programa. A gente já eu entrei em setembro, né? Mais ou menos, vocês me buscaram, né? Inclusive foi o Kleber Solange que me buscaram, porque eu estava, eles eram
o casal
responsável da equipe Santíssima Trindade, né? Então ali já comecei a perceber também, eu ouvia, né? Mas daí eu comecei a perceber de fato a questão de alguma dificuldade de conselheiro para as equipes. Porém, há algumas equipes que querem continuar pequenas. A gente tem que fazer uma matemática, né? Se você tem tipo 5 equipes com 5 casais, né? Normalmente é 7 casais. Então você tem 2 casais por equipe, você já tem 10 casais aí. Você já está montando quase 2 equipes, né? Tendo quase 2, ter que armar 2 conselheiros, ao passo que podia diminuir tudo, absorver tudo nessas 5 equipes com 7. Então, das coisas que tem me chamado a atenção nesse trabalho, né, que os casais também entendam essa questão da necessidade de ser 7 casais numa equipe, para que possa ter mais facilidade de conselheiros.
Isso é muito importante, Dom Henrique, porque o movimento, ele sempre tem um trabalho de expansão, seja ele com a formação de novas equipes, como também de reestruturação das equipes que existem,
isso.
Então é muito bom a gente ter essa consciência de valorizar o que o movimento justamente, sabiamente, nos pede. O movimento nos pede porque nós completemos as nossas equipes com 7 casais, né? Então, justamente por esse fator, porque é um privilégio o casal já estar dentro do movimento das equipes Nossa Senhora. E ter a presença do sacerdote ou do seu acompanhante espiritual também dentro da sua equipe é mais do que uma bênção. Como o senhor falou, é uma riqueza, é muito forte essa troca do sacramento da ordem quando do matrimônio. E isso vai enriquecendo a cada dia, nos preparando justamente para essa igreja em saída, né? Então, valorizar isso é muito bom. Talvez algum equipista que esteja ouvindo e já passou por essa experiência também de ter novos casais. Por exemplo, a nossa equipe de base, nós, vários casais também, um teve que mudar, outro teve que sair, e outros casais foram entrando, e sempre com um enriquecimento muito forte.
Sim.
Né? Hoje nós participamos da mesma equipe, né, Dom Henrique? A gente percebe aqueles casais que entraram com um conteúdo maravilhoso, recebendo também um conteúdo, admirando tudo que o movimento oferece, né, participando e tendo essa oportunidade de ter essa convivência mútua, né? É muito bom.
Sim, sim.
Na nossa equipe de 20 anos, nós, eu e o Celso, somos os únicos casais, o único casal que da primeira equipe.
Primeira equipe, né?
Nós tivemos, assim, várias injeções de casal, né? Uhum. Alguns conselheiros, como o finado Frei Benício, uhum. Também. Ele, na época, injetou 3 casal, porque a nossa equipe estava pequena, né? Uhum. Muitos casais entraram e mudaram, foram transferidos. Uhum. E no início tínhamos militares participando na equipe, certo. E muitos professores que foram embora, uhum. de Dourados. Alguns não se identificaram com o movimento, uhum. porque a nossa igreja é muito rica de movimentos,
sim,
né?
Sim, sim.
Então alguns não se identificam com o nosso carisma.
Uhum.
E aí vão procurar outros movimentos. Essa é a nossa liberdade, né? O nosso livre-arbítrio. Uhum. Então, assim, essa rotatividade de casal, ela faz com que a gente se enriqueça, porque todas as pessoas que entraram na nossa equipe, mesmo que ficaram, às vezes, por pouco tempo, nos trouxeram uma bagagem.
Sim, que cada um tem uma história, né?
Que faz a gente crescer. Né?
Cada um tem uma história.
O que eu queria ressaltar no dia de hoje, já pensando no aniversário das equipes aqui em Dourados, é o nosso início.
Uhum.
É um fato curioso, quando fui eu que fui convidada primeiramente a participar da equipe, eu nem conhecia o que era equipe, né? Dourados não conhecia o que era equipe. E a Érica me encontrou numa padaria e eu estava com uma corrente, com uma medalha de Nossa Senhora pendurada, e isso me identificava como católica, né?
Uhum.
Então, ela estava em busca de casal para montar a experiência comunitária, e ela chegou para mim e começou a conversar comigo, eu não a conhecia,
uhum.
e perguntou se eu gostaria, depois de uma conversa, de participar de uma experiência comunitária da igreja.
Uhum.
Quer dizer, assim, foi um convite totalmente... Uhum. Hoje já não acontece mais assim.
Uhum.
Porque no início... Nós não tínhamos nada de pedagogia, não conhecíamos o que era equipe.
Uhum.
E a gente entrou, foi na reunião, eu e o Celso, cheguei pro Celso e falei, Celso, nós somos convidados para ir para uma reunião de casal, nós tínhamos pouco tempo de Dourados. Uhum. Diz que é da igreja e é na casa de um militar, então não vai ser coisa ruim, né? Aí nós fomos para essa reunião de experiência comunitária. Interessante, não sabia nada, né? Foi tudo uma surpresa, mas o movimento nasceu daí. Tivemos a experiência comunitária, depois tivemos a pilotagem com o mesmo casal, né? E saiu daí o movimento. E depois, o nosso movimento, ele, de início, ele pertencia a Campo Grande.
Uhum.
Então, porque nós não tínhamos nada aqui, éramos meramente equipistas. E tudo vinha de Campo Grande. Aí, quando a equipe... ela formou mais 4 equipes, nós viramos um pré-setor.
Uhum.
E nós fomos o casal, na época, responsável por esse pré-setor. E eu falo assim, que foi tudo muito complicado, mas na época a fé e a vontade de que esse movimento crescesse era muito grande. A gente era mais jovem, era bem estimulante. É. Ninguém sabia nada, mas a força de vontade, uhum. e a fé que o movimento crescesse... era muito grande e fez com que o movimento hoje, nós temos 3 setores em Dourados, né?
Sim.
Quantas
equipes?
4 setores em Dourados, né? Então, assim, ela cresceu. Cresceu do quê? De 4 equipes que uhum. tinham vontade de colocar para fora, de expandir, de mostrar para os outros casais que era muito bom estar em equipe, que nas equipes de Nossa Senhora a gente aprende a respeitar o uhum. tempo do outro,
sim.
a unidade do outro, e a gente tem muita força, porque quem uhum. não passa por problemas, né?
Sim, sim.
Todo mundo passa por problemas e por alegrias, e nas alegrias é muito fácil você ter amigos, e nas tristezas e nas dificuldades você só vai ter amigos de Deus, né? E isso é que vem sempre norteando a nossa vida, né?
Maravilha, que bom, tá aí um testemunho, né, que é a Débora está dizendo, colocando aqui, né? Então, já encerro o programa, né? Quero agradecer vocês pela presença, pela participação, né? O casal Celso e Débora, né? Kleber e Solange. Celso e Débora, mais uma vez, reforçando a primeira equipe Dourados, né? Como é que é o nome da equipe?
Nossa Senhora do Bom Parto.
Nossa Senhora do Bom Parto. Por isso que funcionou bem.
E o conselheiro é o Diácono Nilson.
Nossa Senhora do Bom Parto. Por isso que funcionou bem.
Na época... nós éramos bastante férteis, né, novos, e aí começou a ter filho, criança. Uhum. Aí quando fomos escolher o nome, caiu, né, Nossa Senhora do Bom Parto. Uhum. Seria ideal para nós.
Que,
né?
Bom. Então, eu queria também falar a respeito do Diácono Nilson, né, que é o nosso conselheiro de tantos anos. Sim. Que agradecer aqui através da rádio, ele realmente é uma pessoa que faz muita diferença na nossa equipe. Né? Uhum. Nosso agradecimento, nosso abraço, nosso reconhecimento do esforço que ele faz para que mantenha essa nossa equipe em pé, né, junto com ele.
Muito bem. Está aí Diácono Nilson, recado, né? Uhum. Diácono Nilson é uma pessoa muito querida, essa questão do trabalho da igreja, tudo ele gosta. Uhum. Ele faz com muito carinho, né? Então, Kleber Solange também, muito obrigado pela presença, pela participação, né? E obrigado a todos vocês, rádio ouvintes, especialmente os casais nesse dia, nessa sexta-feira, nesse programa Palavra do Pastor, né? Aos casais equipistas, né? E também sempre reforçando que todo o trabalho da igreja, nós temos a reunião agora ontem, quarta-feira, né? Com todos os movimentos diocesanos da Diocese Dourado, 17 movimentos, mais alguns que são paroquiais, né? Uma formação reforçando a importância do movimento na diocese e também a importância dele para a igreja, né, no serviço da igreja, fortalecer, no caso, a equipe Nossa Senhora, fortalecer as famílias e quantos outros movimentos sobre família, né? Vocês têm trabalhado muito forte no setor, ajudado muito forte no setor família. Então, é uma coisa muito importante ressaltar que o movimento é um bem para a igreja, é um bem, no caso, aqui, a equipe Nossa Senhora, para o casal e os casais, mas também um bem para a igreja. É, por isso que a igreja tem que cuidar, investir, né, os casais precisam reconhecer isso também e estar a serviço da igreja, né? Então, parabéns para vocês, parabéns pelos 80 anos de Padre Cafarel, celebrado no dia 25 de fevereiro, né? E também parabéns pelos 20 anos de equipe Nossa Senhora aqui em Dourados, né? Também quero dizer que nesse fim de semana meu trabalho vai ser viajar para Umuarama, na diocese, cidade de Umuarama, para a ordenação do novo bispo da diocese de Corumbá, né, Monsenhor João Aparecido Bergamasco. Ele era pároco aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui da nossa diocese, né, Palotino. Então a ordenação dele será domingo lá em Umuarama. E eu estarei, nós bispo regional, estamos todos viajando para lá, para essa ordenação, né? Então esse é o trabalho do fim de semana. Tá, joia?
Eu queria joia. Só aproveitar esse encerramento para parabenizar coordenar os casais de setor do nosso movimento. São pessoas que, uhum, cresceram muito como casal, cresceram na fé, são pessoas bem mais capacitadas que nós, eu e Celso, eu falo por mim, né? Parabenizá-los pelo trabalho que têm realizado aqui em Dourados e que a fé e o Padre Cafarel continuem incentivando esse movimento.
Amém. Eu gostaria também de mandar um abraço à nossa equipe de base, ao nosso conselheiro, Tom Henrique.
Obrigado.
E que Deus continue derramando bênçãos sobre o nosso setor, nossos quatro setores aqui Dourados, nossa região, e que nós possamos ser realmente testemunho desse amor que nós temos tanto pregado, recebido na nossa equipe de base, mas que sejamos testemunho. Um abraço muito grande também àqueles equipistas que passaram pela nossa equipe, uhum, né? Que hoje talvez não estejam, um motivo ou outro, mas que Deus os abençoe também e que a nossa convivência foi sempre de amor fraterno, né? E que Deus, assim, ilumine bastante o senhor como nosso pastor, que não só o movimento das equipes Nossa Senhora, mas tantos outras pastorais também estão envolvidos no seu comando, né, de pastor. Que o senhor abençoe, que Deus abençoe o senhor, para que tenha sempre discernimento, sabedoria e que todos nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Senão nós não estaremos expandindo em nada, né?
Amém.
Amém.
Muito bem. E então, Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro do nosso diocese, que continua abençoando, ele foi mencionado todos os trabalhos, de modo especial agora as equipes Nossa Senhora, pelos 80 anos no mundo e 20 anos em Dourados, que sempre nos guie, nos mostre esse amor já mencionado aqui, que tanto se busca nas equipes Nossa Senhora e também em todo o trabalho da igreja, é o amor que reina, né? Tudo que Jesus fez, né, enquanto pessoa pública, ele fez por muito amor, né? Que esse amor do Sagrado Coração de Jesus sempre nos permeie, nos ajude, nos guie, nos ajuda no discernimento, na misericórdia. Tudo isso nos pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Obrigado, gente. Um bom dia.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.